Boa noite. É, eu vou falar em portunhol, para que todo mundo me entenda, né? É, para facilitar um pouco aqui a mesa. É, a gente já está um pouquinho atrasado, mas está ainda de boa. Bom, como vocês viram na programação, a gente tem hoje um debate. Normalmente a gente sempre tive um plenário onde tivemos muitas palestras aqui, todas as pessoas inteligentes nos falaram como está a coisa, mas a gente queria tentar fazer um assunto um pouco mais dinâmico. Eu vou usar essa gravação que estou fazendo agora para fazer um podcast. Vou gravar tudo isso e depois publicar na internet como o podcast de Mais um Café, que vocês talvez já conhecem. Eu mandei um e-mail para todo mundo. E primeiro que tudo quero apresentar os plenários aqui, depois a ideia é compartilhar um pouco das informações do que aconteceu no Brasil no último ano, né? Como é uma conferência anual, a gente tem muita coisa de falar nesse tempo. Bom, tenho aqui ao meu lado, vamos começar com a Henriqueta Cavalcanti, com a única mulher hoje, mas temos, como vocês viram, bastantes participantes do Brasil que participam nessa mesa redonda. Ela é formada em Biologia pela Universidade Metodista de Piracicaba. Ela participou nos documentários e livros como Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo, no segundo Seminário Nacional de Direitos Infanto. Ela também trabalha ela é coordenadora da Comissão Justiça e Paz, a Conferência Nacional de Bispos do Brasil, na Regional Norte, no Pará, como na Amapá, como você já apresentou. Bem-vinda aqui na mesa. Ao lado dela, a gente tem o André Dallagnol, advogado popular da Organização de Direitos Humanos, Terra de Direitos, de Curitiba, como ele já explicou para nós. Ele atua no eixo de biodiversidade e soberania alimentar. Bem-vindo. Bom, em outubro de 2015... O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, reabriu o processo contra a campanha de Dilma. Aí tive incidências legais, que o André obviamente pode explicar muito melhor que eu, mas é só um resumo. Depois já o Eduardo Cunha aceitou o processamento do impeachment no parlamento. Em 2015, em 17 de abril de 2016, esse ano, tive a votação dos deputados na Câmara dos Deputados. No 12 de maio, o Senado votou e o 13 de maio, o dia seguinte, o Michel Temer apresentou o seu novo gabinete, que reduz muitos ministérios. E no final de agosto, o Senado condenou a Dilma e ela perdeu o seu cargo. E agora estamos nessa situação. Além disso, aconteceram os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, em agosto, e no começo de outubro teve as eleições municipais, onde o PT perdeu quase 2/3 dos seus municípios, uma derrota muito grave para tudo isso. Essa é só uma pequena introdução para que todo mundo lembre dos eventos marcantes nesse ano, e vou deixar isso para um tempinho aí, para que a gente ainda pode se navegar e orientar um pouco na cronologia. Que eu gostaria de passar a palavra agora para os nossos colegas aqui no foro. Vou começar com a minha participante aqui, Henriqueta. Eu gostaria de pedir para você de compartilhar uma experiência pessoal marcante que você teve nesse último ano, nesse período que eu estava vendo agora, com essas alterações enormes na área política no Brasil. Pode ser uma experiência bem pessoal, não sei, numa manifestação que você participou, ou qualquer coisa que você queira compartilhar, porque eu acho que muitas das pessoas que estão hoje aqui não tiveram a oportunidade de estar no Brasil e realmente viver de o que significa de estar passando, vivendo em processo assim. Por favor. Liga o microfone aqui.
Primeiramente, boa noite a todos e todas. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui partilhando com vocês desse momento e trazendo algumas reflexões para partilharmos, algumas boas, outras não muito agradáveis, porque sabemos que o Brasil vive realmente esse momento delicado, um momento obscuro, um momento de muitas indecisões, que nós, que somos brasileiros, não sabemos até onde nós vamos chegar. Mas, partindo da pergunta que o Fábio faz, uma das experiências assim, que me marcou profundamente nesse processo de impeachment da nossa presidenta foi justamente uma decepção com alguns parlamentares, principalmente do estado onde eu atuo, que é o estado do Pará, que nós esperássemos que eles não fossem traidores como eles foram. Traidores. Golpistas. Traíram a confiança, a nossa confiança, porque tinham lutas iguais, lutas semelhantes, principalmente na defesa de crianças e adolescentes, do Brasil, não só do estado do Pará, mas que no momento votaram favorável ao impeachment da presidente Dilma. Isso para mim foi uma extrema percepção, assim como também no momento final, quando nós ainda esperávamos, ainda existia uma gota de confiança para nós. E quando nós nos surpreendemos com alguns parlamentares que, de fato, nos traíram. Isso, para mim, foi extremamente decepcionante.
Obrigado por compartilhar a sua experiência. Eu gostaria de pedir também para os dois participantes aqui da mesa que também compartilhem o seu ponto onde eles pensavam nisso. Não pode acontecer, isso é muito marcante. Talvez André pode continuar.
Bom, primeiramente, fora Temer. E eu vou dizer o porquê nós falamos fora Temer. Nós tínhamos combinado antes de começar a palestra. Vamos todo mundo...
Quem é a favor do Fora Temer, repitam conosco. É.
Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer!
E eu acho importante a gente dizer o porquê a gente grita Fora Temer. Primeiro, eu falo isso porque nós estamos preocupados com a imagem internacional do Fora Temer, porque ele já é cumprimentado em alguns lugares como o senhor Fora Temer. Então, para nós esclarecermos, né, o Fora Temer não é o nome do presidente golpista que o Brasil tem hoje, né? O nome dele é Michel Temer, e o Fora é o que a gente quer, né? Nós que é a pauta que está unindo finalmente o Brasil. Desculpa, eu estou falando meio perto do microfone porque para mim é mais fácil de me ouvir aqui, mas enfim, se estiver muito alto. Por que nós gritamos Fora Temer? Né? Porque o que o Brasil está vivenciando hoje é um golpe. E a pergunta é para eu trazer aqui uma experiência pessoal. E minha experiência pessoal é a seguinte: eu tenho 29 anos. A Constituição do Brasil tem 28. Esse evento tem 25. O que isso quer dizer? A Constituição do Brasil, conhecida como Constituição Cidadã, ela traz uma série de direitos e marca um processo de redemocratização do Brasil. E marca esse processo depois de um golpe, que no passado foi um golpe com tanques e com militares nas ruas. Para mim, do ponto de vista pessoal, e que eu tenho muitos amigos da mesma idade, o que eu tenho a dizer é que eu Felizmente, não tive a chance de viver o que as pessoas mais velhas viveram naqueles períodos com os militares nas ruas. Mas eu, infelizmente, estou tendo a chance de viver na cidade onde começou a desestabilização da democracia através do órgão mais autoritário que nós temos hoje no Brasil, que é o Judiciário. É um órgão mais autoritário porque, diferentemente do Poder Executivo e do Poder Legislativo, essas pessoas elas não têm nenhum tipo de contato com a população. Não digo, não defendo aqui eleições para magistrados, não é isso. Mas eu acho que o Brasil viveu um processo de democratização parcial. Democratizamos o poder executivo, democratizamos o poder legislativo, ainda assim não foi suficiente. Nós começamos esse processo era muito incipiente. Nos governos Lula e Dilma, houve um esforço muito grande de promover a participação social e participação popular nos governos, foram por isso que foram criados os conselhos, mas o poder judiciário ele passou imune, totalmente imune, do processo de democratização do Brasil. E eu acho que isso é um pouco sintomático. Aliado ao Poder Judiciário, ou talvez até manipulado pelo Poder Judiciário, ou enfim, uma relação entre os dois, também tem a mídia, né? Que teve um papel fundamental também nesse processo de ruptura democrática que eu, com 29 anos, fazendo aniversário junto com a Constituição, estou tendo a oportunidade infeliz de vivenciar hoje de dentro. Então, essa é a minha experiência pessoal mais marcante que eu tenho para dizer, para compartilhar com vocês essa noite.
Muito obrigado.
Pode desligar?
Então, vou passar para o Dom Roque para participar.
Obrigado. Então, agradeço assim, a oportunidade de estar aqui, a acolhida. E eu gostaria assim, de falar não só da minha experiência pessoal, mas também dos sonhos e das lutas dos povos indígenas, de modo particular, diante do genocídio do povo Guarani Kaiá do Mato Grosso do Sul, em setembro de 2015, eu assumi o CIMI no dia 18 de setembro, e no dia 19 já foi instaurada a CPI contra o CIMI. Mas graças também à movimentação dos movimentos populares e dos povos indígenas do Brasil, de modo particular do Mato Grosso do Sul, obrigou com aquela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul também fizesse a CPI contra o genocídio do povo Guarani Kaiowá. Mesmo que não tenha dado em nada, né? Mesmo que a conjuntura da Assembleia não favoreceu, mas quer queira ou quer não, surgiu pela pressão popular essa CPI do genocídio lá do Mato Grosso do Sul. E diante também dessa situação de ataques aos povos indígenas e também aos seus aliados, essa CPI da FUNAI e INCRA, onde CPT, MST, Associação Brasileira de Antropólogos, o ISA e o CIMI foram arrolados e também... Desculpe. Vai romper os ouvidos. Muito bem. E também os CIMI foram arrolados e investigados as contas, seja das entidades e também das diretorias das cinco entidades. Mas no meio de tudo isso, o CIMI foi reconhecido com o Estatuto de Consultoria da ONU. Então, deu também para o CIMI, seja no conjunto do Brasil, seja dentro da igreja no Brasil, um respaldo que para nós foi muito importante. Então, esse reconhecimento. Então, das cinzas de ataques e situações assim muito tristes que nós passamos, e quando digo nós, de modo particular, os povos indígenas, e entre aqui citados os Guarani Kaiowá, o reconhecimento do status de consultoria que a ONU nos dá ao CIMI, é um reconhecimento também do trabalho que o CIMI vem fazendo ao longo dos seus mais de 40 anos. Então, essa é um pouco a experiência deste último ano.
Bom, todos vocês, como você explicou já, trabalham com pessoas marginalizadas e protegendo os direitos das pessoas, e também não trabalham nos centros megalópolis, onde a gente tem bastante notícias do Rio, do São Paulo. A gente agora aprendeu que, tive um intento de criminalização contra os liderazgos dos campamentos do MST. No 4 de novembro tive uma redada em São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Paraná. Talvez alguém de vocês pode compartilhar uma experiência ou já uma que vocês acham da situação agora dos entidades, dos ONGs que trabalham com direitos humanos com esse novo governo. Vocês têm outras experiências que já aconteceram ou como vocês estão vendo essa situação para os ONGs? Talvez o André pode começar com a sua perspectiva da Curitiba, dessa região no sul.
Mudança de perfil na gestão, né, do governo Temer, ela é extremamente sensível, especialmente para algumas organizações do sul, que estavam desenvolvendo processos de tentativa de uma certa autonomia em relação a alguns recursos e também na tentativa de acessar recursos governamentais. Então, organizações que trabalham com assistência técnica e rural no campo, promovendo a agroecologia, por exemplo, sentiram diretamente o impacto dessa mudança de posicionamento. Outras organizações, como é o caso do Cefúria, né, que trabalham com a economia popular solidária, também sentiram diretamente o impacto dessa mudança de conjuntura e também com relação aos cortes orçamentários que estão sendo feitos. Mas também, além dessas organizações que trabalham com assistência técnica rural, é uma situação muito difícil, até porque a gente chega a observar algumas que estão tendo que vender a sua própria sede para pagar direitos trabalhistas, porque tiveram que demitir, às vezes, seus próprios colegas, amigos de militância de muito tempo. Outro impacto duro que está sendo é com relação às próprias cooperativas e organizações de agricultores e agricultoras familiares, pequenos agricultores, que executavam o programa PAA, né, o Programa de Aquisição de Alimentos do governo, e também o PNAE. E o que a gente está vendo é um acirramento, na verdade, dessa dificuldade desses pequenos agricultores. E eu digo acirramento porque, antes mesmo do golpe, eles já estavam sentindo alguns impactos, né? Inclusive, um dos impactos mais graves veio novamente do Poder Judiciário, com a Operação Agro Fantasma, que também teve o seu ponto de radiação, né? O seu ponto de início ali em Curitiba. Né? E essa Operação Agro Fantasma, ela fez a prisão, antes ainda, né, do processo de impeachment, talvez até um balão de ensaio para o processo de impeachment, mas ela fez a prisão de diversos camponeses que moravam em casinhas, pé no chão, e essas pessoas até hoje são apontadas na rua como criminosos, né? E isso é uma coisa preocupante. E esse cenário, então, ele vem se acirrando ao longo dos tempos. Então, acho que esses impactos, eles são mais perceptíveis do ponto de vista das organizações. Do ponto de vista da nossa organização, a Terra de Direitos, a gente antes também tinha um diálogo, um canal mais direto com o governo federal através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, que foi extinto, um dos primeiros ministérios a serem extintos, né, pelo governo golpista, e que era um ministério que tinha esforços, né, direcionados para os pequenos agricultores, que surge no momento de resposta ao massacre de Eldorado dos Carajás. com justamente esse perfil de dialogar com os pequenos agricultores e que hoje, por exemplo, quando a gente vai agora em dezembro debater no México, na Convenção da Diversidade Biológica, questões que são afetas aos pequenos agricultores, como a contaminação por transgênicos, por exemplo, historicamente o Ministério do Desenvolvimento Agrário tinha uma preocupação muito grande com essas pautas e tinha emissários que iriam dialogar a nível internacional sobre essas questões. Hoje, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou, enfim, a secretaria a qual ele foi incorporado, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, não chegou a perguntar internamente para seus consultores qual era a importância desse evento internacional e se eles deveriam ou não enviar alguém para lá. Então, é mais ou menos esse o cenário que a gente está vivenciando hoje, de falta de diálogo, de falta de possibilidade de construir situações novas a nível institucional. Né? Então, isso é do nosso ponto de vista de organização que trabalha com advocacy de construção, nós temos como uma situação extremamente preocupante, porque a boa parte do nosso trabalho também tinha muita relação com a possibilidade de diálogo com as instâncias de governo. Né? E aí agora a gente tem essa situação que fica prejudicada.
Moel, você fala também desses conselhos no seu artigo que você escreveu, né? Eu queria colocar isso um pouco mais tarde, mas como você já mencionou, gostaria de escutar um participante que tivemos aqui na mesa em 2014, o Daniel Rech. Ele comenta também desses conselhos. E o Thomas me lembrou que a gente não deveria começar agora de glorificar o que aconteceu durante o PT, durante o governo do PT, e ele teve um ponto bastante crítico a esses conselhos. Vamos escutar ele, vai ser em português.
De fato, nos governos, principalmente do Lula, da Dilma menos, mas também continuando a Dilma, foram feitas inúmeras conferências. São mais de 100 conferências. Vocês serão desafiados a encontrar uma conclusão de conferência que foi colocada em prática, efetivamente em prática, que não fosse coincidente com aquilo que o governo já queria. Porque essas conferências foram todas no sentido de respaldar o ponto de vista do governo. Nunca o governo aceitou qualquer alteração de proposta que não fosse exatamente coincidente com aquilo que o governo queria. Então, as conferências que exatamente decidiram de acordo com aquilo que o governo queria foram ótimas. As outras foram todas liquidadas, está tudo no arquivo. Nunca, absolutamente nunca, daquilo que eu apresentei em nome de grupos de pessoas, grandes ou pequenos, nunca uma proposta foi à prática. Foram todas recebidas, eu fui elogiado, disseram que eu tinha toda a razão, que era isso mesmo, que era um absurdo que isso não acontecia, que é necessário fazer isso mesmo, mas no final ficou lá na gaveta. Eu e um monte de outra gente entrou no Palácio Planalto. Foi o grande sucesso desse diálogo. Essa que é a verdade. Então, nesse sentido, falou-se muito, discutiu-se muito, trocou-se ideias muito, mas nada além disso.
2 anos depois, estamos aqui reclamando que não tem diálogo, que você... Talvez vocês também tenham uma resposta desse ponto de vista que o Dani Reik apresentou aqui em 2014 para a gente. Por dizer com quem? Talvez o André estava anotando já, depois vamos para os outros. Não sei. O que vocês...
Eu posso pegar depois, porque eu tenho uma resposta.
Então lembra aí desse discurso. Então, eu tenho uma pergunta, talvez, para o Dom Roque. Nós perguntamos aqui... como é que é participar nesses conselhos agora, se ainda conseguem dialogar com o governo? Seria que dialogar com o governo já é um reconhecimento do governo? E como foi as posições dos diferentes ONGs que você trabalha no Brasil? Esse debate foi feito? O que foi o resultado?
Eu penso que aquela história que alguém escreveu um livro dizendo que caminhando se abre caminho... E Eu estou um pouco cansado, o André dizia, ele é jovem, ele não passou pelo regime militar, mas nasceu com a Constituinte. Então nós temos também tudo muito recente. Eu acho que nós não podemos é perder a esperança. Eu olho muito a questão assim, não discordo daquilo que o Daniel colocou, né, porque também é verdade, né, a gente não pode tapar o sol com a peneira, né, acho que o governo que caiu, o governo dito popular que caiu, ele realmente pisou na bola quando se trata dos movimentos populares, que a tendência foi cooptar e não deu prosseguimento àquela dialética que seria fundamental para a história e para o caminho de construção de uma verdadeira democracia participativa. Agora, toma como exemplo a questão indígena, né? Agora há pouco, o ministro da Saúde decretou que todos os distritos sanitários, dos 34 distritos sanitários do país, estavam proibidos de fazer qualquer gasto. Ou seja, a concentração da administração de toda a saúde indígena em Brasília. E as organizações indígenas se mobilizaram, né, e fizeram protesto e foram. Então, o diálogo muitas vezes acontece nisso, viu, Fabiano? Acontece também no embate. No embate é onde o protesto e a manifestação faz valer a vontade das populações. E a gente sabe que sem isso no Brasil nós não vamos construir nada, se não realmente não for para o embate. As ocupações das escolas, das universidades, também é uma demonstração de que, às vezes, o diálogo passa por uma questão, não digo jogo de força, né, porque seria ilusório, né, mas passa também por essa teimosia, por essa perseverança, que a questão da saúde indígena conseguiu, pelo menos, que o governo voltasse atrás e abrisse um grupo de discussão para rever o processo da saúde indígena. Então, eu não discordo do André e nem do o que deu testemunha aí, o Daniel, né? Eu que sou velho, depois eu sou velho com mais de 60 anos e trabalhar à noite não dá. Mas isso era também um presidente do Brasil que chega o ministro e diz, ah, fulano está fazendo, o senhor está certo, chegou outro está certo. E a filha pergunta, mas como? O senhor disse que fulano estava certo, agora o outro está certo. Minha filha, você está certo também. Para dizer assim, Fabiano, que eu acho que o diálogo se faz muitas vezes também na teimosia e na perseverança de defender aquilo que realmente faz parte de uma luta popular.
Então, eu acho que eu vou me somar aqui ao companheiro Daniel e eu vou dizer o seguinte, além disso tudo, o governo também não fez a reforma agrária, também não demarcou terra indígena, também não regulamentou a consulta livre e prévia informada da Convenção 69 da OIT. Quando a gente fez os pleitos relacionados à aprovação da Lei 13.123, a Lei da Biopirataria, que a gente denuncia no boletim, que também fez parte do artigo que eu escrevi, o governo se posicionou favoravelmente às empresas em muitos pontos. Além disso, quem aprovou o novo Código Florestal, que admite todos esses instrumentos econômicos e de compensação ambiental, foi a presidente Dilma Rousseff. Porém, o que a gente tem para dizer é o seguinte: não existe caminho fora da democracia. Não existe caminho fora da democracia. Eu tendo a ter esperança, como o Dom Roque colocou, na democracia. Acredito que é na radicalização da democracia, no aprofundamento da democracia, é que você vai encontrar saída para as coisas. O que nós precisamos no Brasil é entender que democracia não é uma coisa dada. E esse é o problema da geração a qual eu pertenço. Nós nascemos num processo que não viveu outra forma que não a democracia. Então nós acreditamos que a democracia era uma coisa dada, um presente. E que, por toda a crítica que ela possa merecer e merece, nós pensamos que existiria outras formas mágicas, de repente, de se resolver. Nós vivemos numa sociedade que tem preguiça de levantar do sofá para trocar o canal da televisão, que precisa do controle remoto. O que dizer, então? Isso eu estou usando um exemplo bem banal, né? Mas a gente pode fazer outras coisas. Por exemplo, mandar e-mail, fazer uma reunião por Skype. Claro, participar por intermédio de outras pessoas é muito mais fácil do que você doar um tempo da sua vida para você participar das decisões. E o que essas pessoas que foram participar dos conselhos estavam fazendo? Elas estavam fazendo democracia. Essas pessoas estavam indo para o conselho, estavam trazendo as suas opiniões, as opiniões que elas têm dos seus movimentos, das bases, onde elas dialogam, a quem elas pertencem, estavam levando essas opiniões para o governo federal, e quando sentiam que o governo federal tinha uma outra opção, já fechada, e que muitas vezes precisava do apoio da população, optava por outro lugar, essas pessoas se frustravam com esse processo democrático. Mas nós tínhamos um processo democrático para se frustrar. Hoje nós não temos nem isso. A situação é muito grave. Não existe comparação com o que está acontecendo agora e o período anterior. Né? O período anterior ele foi galgado, foi construído em cima, e isso já é notório, as pessoas sabem, de um acordo de classes. Né? O governo do Lula, com a carta aos brasileiros, deixou claro que queria trabalhar o fortalecimento da burguesia nacional. O Brasil, ele tem um papel que acaba sendo um papel de, às vezes, muitas vezes, de duas caras, porque ao mesmo tempo que ele é um país do sul global, explorado, dentro de todo o processo de exploração da América Latina e do sul global como um todo, ao mesmo tempo, em relação ao sul global, é um país imperialista. É um país que, através do PROSAVANA, estava desenvolvendo projetos de grandes impactos na África. É um país que estava endividando os seus vizinhos com empréstimos. E na mesma medida que endividou os seus agricultores com os programas de empréstimos do governo federal. Então, a complexidade do Brasil ela vai muito além da dicotomia de bater palma para o conselho ou reclamar que o conselho não funciona. A gente precisa, como eu disse no início da frase, radicalizar a democracia. E não é só no Brasil, é no mundo, porque esse movimento a gente está vivenciando no mundo inteiro. A eleição do Donald Trump está aí para dizer o que eu estou querendo dizer. No Brasil, o candidato com o maior número de votos foi ninguém. E nos Estados Unidos também. Então as pessoas estão abrindo mão da democracia. As pessoas estão desacreditando da democracia. E a democracia não é dada, ela é construída. E é com isso que a gente tem que se alertar agora.
Assim, reforçando o que o André está falando, eu acho que é importante termos consciência. E eu acho que é o momento também que nós, brasileiros, precisamos reconhecer de erros passados. Né? O que nós estamos vivendo agora é justamente alguns erros cometidos pelo PT. Né? Quando o PT faz acordos, como ele recordou, e aí meu colega que está ali na plateia ainda me faz recordar que foram acordos, de fato, que vieram somente beneficiar a elite econômica, né? E também a gente tem que pensar que não favorece só a elite brasileira, mas também a elite internacional, né? E pensar que quando a gente pensa na nossa democracia, é importante também pensar que nós estamos com uma democracia falida, banalizada, né? Que é o momento que nós temos que pensar que se não houver rapidamente uma reorganização dos movimentos, nós ainda corremos risco de sofrer muito mais, muito mais. E eu estava lembrando de que o último artigo de um professor advogado, que é o Pedro Estevão Serrano, colunista da Carta Capital, Ele diz justamente que as agressões à nossa democracia se banalizam sem causar alarido e de forma acelerada retiram direitos e afrontam o Estado democrático de direito. Esta é uma grande verdade, né? É uma grande verdade pensar que é preciso continuar lutando por democracia, uma vez que nós estamos à frente de um governo que não valoriza, um governo que está declarado e mostrando cada vez mais pelas suas posições e pelas suas decisões para quem é que ele quer governar, né? E que é notório que a classe menos favorecida é aquela que vai sofrer todas as consequências dessa falta de organização e de valorização da nossa democracia. Eu só queria reforçar o que já foi dito pelo André, mas lembrar que esse é um processo que vem nos preocupando seriamente nesses últimos anos na política brasileira e que vem, de fato, evidenciando uma tentativa de elites, tanto econômica e financeira, que não vem nos favorecer, mas cada vez mais nos prejudicar e causar grandes danos para a nossa população e principalmente a população pobre.
Vocês já mencionaram as eleições, também no outubro tive as eleições municipais. O Thomas escreveu um artigo sobre a situação, os resultados no Rio de Janeiro e no São Paulo. São Paulo, outro empresário com poucas experiências políticas, foi eleito no primeiro turno em São Paulo, que é significativo para o PT também. Mas em Rio de Janeiro, ganhou Marcelo Crivella na segunda, no segundo turno, em contra de um candidato da esquerda. Ele, o Crivella, foi ministro durante o governo PT, durante o governo Lula, mas não foi associado com a crise do PT, né? O PT perdeu de 632 municípios em 2012, agora só ganhou 254. Então, perdeu muito de municípios. Aqui, a gente teve também um pouco a esperança que tive esse golpe, esse impeachment, esse processo de impeachment, e sempre o argumento foi também a Dilma foi eleita democraticamente, e a gente tive a esperança também que o resultado das eleições fosse algo diferente, né? Que o povo votaria e a perda do PT não seja tão grande como é agora, né? Vocês já comentaram também das abstinências e tudo. Talvez você... Já.
Eu já liguei aqui, porque eu queria entrar. Nós não falamos uma coisa que a grande imprensa do Brasil, nesse processo todo, fez o trabalho de lavagem cerebral. Né? E isso é um atraso histórico, né? Porque aquilo que a grande imprensa fez, eu não sei se algum ditador do mundo chegou a fazer com seus adversários, né? Não só a questão de Dilma, Lula e tudo, mas todo esse projeto popular e de participação popular, a criminalização e a prova está. O André dizia que ele vem da cidade onde rompeu toda a questão, o próprio delegado lá, no mesmo dia, larga a gravação da presidente com o ex-presidente. Então, para demonstrar que em rede nacional, com a maior emissora de TV. Então, isso é demonstração que foi um massacre à população e aquela história, água mole em pedra dura, bate que fura. Então, foi realmente uma situação muito delicada, né? Porque aí nós criamos como se todos os problemas que o país enfrentava era culpa simplesmente da corrupção. Não se nega a corrupção é endêmica, né? Não é um câncer que vem do país desde a chegada de Cabral, né? Então, é verdade, né? Desde a chegada do Cabral, em 1500, é a corrupção que só vai se avolumando. Então, a imprensa fez um trabalho terrível em relação a essa questão de ridicularizar todos aqueles que acreditavam, seja na justiça, na participação popular, nos partidos políticos e assim por diante, né? E bagunçou com tudo, né? Porque, de repente, hoje o descrédito é muito grande. Então, nós não falamos ainda, mas a situação que a imprensa criou no Brasil nos últimos anos é uma situação muito difícil para se trabalhar também com os movimentos populares. É difícil trabalhar porque sempre vem o contrário, né? A questão indígena, a questão do sem terra, a questão de quem luta aí, mesmo dos sindicatos. O problema é muito mais do que só esse novo governo, ele está passando o trator por cima de tudo, né? Tudo quanto é direito conquistado com a Constituinte de 80, com a Constituição de 88, como o André dizia, a Constituição Cidadã, ele está sendo passado por cima. Todos, a CLT está sendo desmontada, né? Então, tudo isso demonstra que nós, dizem os analistas, que a Europa vai ficar com a base dos direitos trabalhistas da América Latina, a América Latina vai ficar com a base de direitos dos trabalhadores da China, né? E a China vai baixar ainda mais, né? Porque é a força do grande capital, e nós sabemos que a concentração de renda no mundo inteiro cresce cada vez mais nas mãos de poucas pessoas, de poucos grupos.
Essas eleições que nós tivemos recentemente no nosso país, para mim foi uma das eleições mais corruptas que nós tivemos, analisando a partir do estado do Pará. Eu coordeno o Comitê Estadual de Combate à Corrupção Eleitoral, uma parceria com o Ministério Público Federal e com o Tribunal Regional Eleitoral. Nós temos hoje mais de 64 organizações que formam um movimento chamado Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. É um movimento nacional que tem a sede em Brasília. Foram as eleições tão corruptas que realmente nos surpreende, e talvez eu acredito plenamente de que o resultado dessas eleições não foi um descrédito ao PT, ao movimento. Não foi. Essas eleições foram resultados, sim, de práticas corruptas, porque nós temos no Brasil duas leis de iniciativa popular. A primeira delas foi aprovada em 99, que é a Lei de Combate à Corrupção Eleitoral, que é a Lei 9.840. E a segunda lei foi a Lei da Ficha Limpa. Nós deveríamos ter, sim, hoje uma população que, de fato, votassem em pessoas que, de fato, pudessem nos representar, que tivesse, pelo menos, a nossa confiança. Mas a prática da compra de voto, ela foi tão forte, que dentro das estatísticas que nós tivemos, a partir das denúncias recebidas, a compra de voto estava em primeiro lugar. Prefeitos que já estavam, que estavam concorrendo à reeleição, colocaram toda a máquina administrativa, a máquina pública, a favor das suas candidaturas, apoiada, inclusive, pelos governadores, que também são do mesmo partido desses candidatos. Nos surpreende, por exemplo, a eleição do prefeito do Rio de Janeiro. Nos surpreende, por exemplo, a eleição de alguns prefeitos que nós não sabemos como é que ganharam as eleições, a não ser pela compra de voto, né? Então, são práticas extremamente corruptas e não são, de fato, não são. Eu não concordo que essas eleições que beneficiou, infelizmente, mais um partido, que venha a ser resultado de uma consciência política. Não é. Não é. É resultado, sim, de negociação da consciência das pessoas. E nós passamos o tempo todo dizendo para a população que voto não tem preço, voto tem consequências, que nós precisamos ter consciência que nós vamos votar para que de fato tenhamos alguns administradores que não venham favorecer somente os seus próprios interesses, mas o bem comum. Portanto, eu queria aqui dizer para vocês que, de fato, essa campanha política que nós tivemos foi uma das mais corruptas de toda a história.
Mas você quer complementar? Tem que desligar.
Essa questão, né, da suposta derrota do PT nas urnas, eu coloco como suposta porque eu tenho algumas teorias sobre isso. Preciso de um pouquinho mais de análise. Na fala anterior, eu disse que quem venceu as eleições foi o candidato ninguém. Eu digo isso porque no Brasil as eleições são obrigatórias, o voto é obrigatório, mas quem não for votar paga uma multa de acho que R$1,50, que é um valor extremamente pequeno. R$1,50, né? Acho que é isso. E mesmo assim as pessoas que foram votar, que saíram de casa para ir votar para não pagar essa multa, para não ficar com os direitos eleitorais suspensos, porque também tem essas outras questões, elas foram para votar para anular o seu voto ou para votar em branco. Por isso que o candidato ninguém venceu em todas as eleições. E o que, que isso significa? Quem que é o candidato ninguém? De quem que é esse candidato? Quem que estava apoiando esse candidato ninguém? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deve fazer. E se a gente parar para pensar na operação Mãos Limpas, que aconteceu na Itália, e também depois do resultado da operação Mãos Limpas, quem se elegeu na Itália, a gente começa a ter algumas suspeitas de quem é o candidato ninguém e por quem ele é apoiado, né? Na Itália, assim como está acontecendo na Lava Jato, a Operação Mãos Limpas visava apurar casos, escândalos de corrupção envolvendo empresas privadas e o setor público, mas isentava de culpa os empresários, né, ou dava umas penas menores aos empresários. O que está acontecendo no Brasil é que somente os políticos estão sendo, só a classe política está sendo presa. Os empresários não estão cumprindo pena, quando cumprem pena, essas penas são direcionadas somente a forçá-los a fazer a tal da delação premiada. O caso disso é que o banqueiro, o lobista, como é que é o nome do aquele lobista? O Youssef, exatamente. O Youssef, que já estava no escândalo do Banestado, que foi apurado, inclusive, também no Justiça Federal de Curitiba, novamente aparece nesse escândalo e agora teve a sua pena reduzida para 3 anos. Então, o que está acontecendo? Qual é o objetivo dessas operações? É mostrar, retirar da população, do imaginário da população, a importância da democracia, a importância da política. É criminalizar a própria política, a prática da política. Então, isso é uma coisa que a gente precisa parar e ter consciência, porque esse fenômeno não está acontecendo só no Brasil, não está acontecendo só na América Latina. O avanço da direita acontece ao mesmo tempo que acontece a descrença na democracia. A pauta daqueles manifestantes que invadiram o Congresso Nacional era intervenção militar. Não era um candidato X ou Y. Então, a gente não teve, de fato, um avanço da direita. O Marcelo Freixo estava disputando as eleições do Rio de Janeiro com o Crivella, mas ele perdeu as eleições por conta do número de abstinências e de votos brancos e nulos. Se esses votos brancos e nulos e abstinentes acreditassem na democracia, eles teriam que escolher entre os dois candidatos. E a probabilidade do Marcelo Freixo vencer seria um pouquinho mais alta do que o que de fato aconteceu. Um outro fator, e aí sim poderia ser de responsabilidade do Partido dos Trabalhadores, foi o abandono das bases. O abandono das suas bases. Isso é imperdoável. o eleitor não perdoa. Um outro erro que a gente poderia sim imputar ao Partido dos Trabalhadores é a falta de politização das conquistas sociais que foram obtidas ao longo desses 12, 13 anos. O brasileiro conquistou a sua casa através do Minha Casa Minha Vida, e na varanda da sua casa, do Minha Casa Minha Vida, estava batendo panela. Isso é muito sério. Isso é muito grave. Os acordos que o Partido dos Trabalhadores tiveram que fazer para vencer as eleições, especialmente da Dilma, com 54,5 milhões de votos, se a gente pegar a base do Crivella, que venceu no Rio de Janeiro, é exatamente a mesma base da vitória da Dilma no segundo turno no Rio de Janeiro. Exatamente a mesma base. Lembrando que o Crivella foi ministro da Dilma. Então, essas questões, elas estão colocadas para a gente refletir de maneira um pouquinho mais crítica, um pouquinho mais profunda, onde está o problema. E aí, refletir também o quanto a democracia pode ser um obstáculo para o avanço do grande capital. O grande capital, hoje, está alardeando a todos os cantos a quarta revolução industrial. Fala-se hoje da quarta revolução industrial. E a quarta revolução industrial, ela vai acontecer a nível de novas tecnologias, de biotecnologia, de nanotecnologia, enfim, que é uma pauta que vai entrar agora com muita força na Convenção da Diversidade Biológica em dezembro, mas que entrou com bastante força nas discussões climáticas também. E esse novo rearranjo do capital, do neoliberalismo, ele precisa da estrutura do Estado para poder controlar a população, precisa da força do Estado para poder controlar a população, mas rechaça o controle do Estado sobre as suas próprias atividades. E é por isso que esse avanço desse grande capital não combina com democracia. E é por isso que é importante que as democracias sejam rompidas, para que você tenha uma reinvenção do Estado, que seja um Estado que já era de fato, mas que a partir desse momento passa a ter uma característica evidente de defesa de interesses privados sobre os interesses públicos. E é por isso que a gente vê uma ruptura e um retrocesso em relação aos direitos sociais, por exemplo, no Brasil, em relação aos direitos trabalhistas, em relação aos direitos previdenciários, em relação à educação, em relação à saúde. Mas eu queria finalizar essa primeira intervenção aqui dizendo que nem tudo está perdido. Os exemplos que vêm lá de Curitiba e do Paraná podem parecer todos ruins, mas também tem exemplos bons por lá. As ocupações das escolas foram feitas por estudantes, por juventude, estudantes secundaristas. Estudantes que sacaram que a tal da democracia está com um probleminha, mas não sabem exatamente qual é a resposta, mas não estão nem um pouco dispostos a dialogar com esses interesses que visam cortar os seus direitos. Não estão nem um pouquinho dispostos a dialogar com esses interesses que estão querendo cortar o seu direito à educação. É por isso que esses movimentos estão crescendo de maneira vertiginosa. E é por isso que alguns deles, inclusive, falam, se autoproclamam apartidários. Alguns deles. A maioria deles. Por não acreditar num partido. Então, eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho sobre esses convites que eu faço. E também para tentar não deixar a imagem de Curitiba tão feia, né? Principalmente depois da eleição do Rafael Greca, que é aquele candidato que falou que tinha nojo de pobre, que quando tentou pegar um pobre no carro, vomitou, alguma coisa assim. Mas nessa mesma Curitiba, durante o processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff, ela foi instalado, da mesma maneira que em 1987 foi instalado o Circo Constituinte, o círculo da Constituinte para debater a criação da Constituição. Esse circo ficou montado na Praça Santos Andrade, em frente à Universidade Federal do Paraná, durante quase todo um semestre para poder discutir a Constituinte. Também no mês em que antecedeu o processo de impeachment foi montado o Circo da Democracia, e a presidenta Dilma Rousseff também foi convidada para participar e fez uma série de apresentações, e lá nós debatemos também vários problemas da democracia. Então é isso, só para finalizar a fala.
Muito obrigado por compartilhar essa experiência educativa e também lembrar dos sonhos políticos da geração jovem. Eu tive também um feedback do Dito, que estava no Brasil agora, que falou de muitos dos ativistas militantes do PT são bem desilusionados. Eles não têm essa visão de que para onde vai agora. Eu gostaria de pedir para o Dom Roque se talvez você poderia falar para nós, e essa também é a sua impressão, mas antes talvez disso também gostaria, além de do grande ganhador, o candidato Ninguém, é a primeira vez que algum líder de uma igreja evangélica está ganhando um posto de governador numa cidade tão grande como Rio de Janeiro. Talvez você poderia também fazer as conexões entre esse resultado lá e essa desilusão dos militantes.
Eu acho que a desilusão sempre, todos nós, diante de um acontecimento negativo, levamos um baque. E é salutar, né? Mesmo quando alguém é avisado ou recebe notícia de alguma enfermidade, tem sempre aquele choque. Eu acho que sempre quando nós perdemos, até no futebol, e nós levamos 7-1, foi difícil, né? Foi muito difícil até hoje, sempre é difícil, né? Por outro lado, eu tenho assim essa compreensão, né? De que nós não podemos deixar morrer esperança. Sobretudo nós, cristãos, não podemos deixar morrer esperança. E num termo assim, lá do sul do Brasil, que diz, não está morto quem peleia, né? Ou seja, a necessidade de continuar acreditando nessa semeadura e nesse processo, né? Na expressão do André, de radicalização da democracia. Então, eu acho que a decepção, ela também traz o seu lado positivo, né? E Frei Beto escreveu aí um artigo muito interessante, Onde Nós Erramos, né? Apontou uma série de coisas, mostrando também aonde o Partido dos Trabalhadores errou ao longo desse processo dos 12, 14 anos de governo. Por outro lado, a eleição do Crivella no Rio de Janeiro é um projeto que já vem sendo construído há muito tempo, né? Então, é só nós ver o Congresso Nacional. Ele é dominado por esses 3B, né? O boi, a Bíblia e a bala, né? Então, esse projeto do mundo neopentecostal, ele está muito em voga. É só nós olhar assim um pouquinho as articulações e, sobretudo, aquilo que o André também acenou. O Crivella foi, e você também colocava, Fabiano, foi ministro da Dilma, mas não foi afetado. É tirar proveito, levar vantagem de situações. Eu acho que tudo isso é um caminho que o Brasil vai se confrontando, e talvez os erros que nós, historicamente, a Igreja também teve, cometeu e continua tendo, esses grupos também vão se aperceber ao longo da história, né? Porque a ascensão dele como prefeito do Rio não significa que é também uma opção do mundo do neopentecostalismo do Brasil. Há muitas ramificações, há muitas contradições, e ele mesmo não se apresentou diferente do candidato à presidência como pastor, se apresentou simplesmente como alguém pertencente a um partido. Então, aí é uma série de questões que a gente não pode também iludir, porque é o caso da eleição do prefeito de São Paulo no primeiro turno, que demonstra essa, como se diz, confusão do nosso eleitorado, onde o verdadeiro vencedor foi ninguém, né? Como o André está acentuando. Então, acho que as eleições deixam essa grande interrogação para nós e também na linha que a Henriqueta coloca da grande corrupção que foi. Mesmo não tendo mais o financiamento pelas empresas, né? A corrupção, né? Caminhou solta de norte a sul, de leste a oeste, do Caburaí ao Chuí.
Henriqueta, você trabalha com adolescentes e jovens também e tem agora uma PEC, uma posição de mudar ou estender a Constituição 55, que vai limitar os gastos da saúde, educação, assistência social para os próximos 20 anos. A votação está no final do ano, desse mês, eu acho, no dia 13 de dezembro vai ter a votação no Senado, é previsto agora. Talvez você poderia comentar do seu ponto de vista do seu trabalho, que é o que significaria esse PEC para o trabalho de vocês e para os jovens lá no Brasil, na sua área.
Bom, essa PEC, que antes era PEC 241 e agora é PEC 55, ela é uma PEC inaceitável. Inaceitável. É uma verdadeira ameaça às nossas vidas. Uma verdadeira regressão. Né? E está existindo, por parte de pessoas que de fato têm acompanhado todo esse processo da aprovação dessa PEC, uma verdadeira rejeição. E é o que está também ajudando, inclusive, a juventude nessas ocupações. Nessas ocupações, que são ocupações, é uma ocupação soberana, legítima, né? Mas uma das resistências que eles estão fazendo é justamente a essa PEC. Porque é uma PEC que vem comprometer, de fato, toda a nossa sobrevivência. É uma PEC que vem comprometer a vida, principalmente de crianças e adolescentes, que serão as pessoas que, com certeza, serão muito mais prejudicadas caso ela venha a ser aprovada, que nós não temos a certeza de que ela não passará. É bem provável que ela passe, até mesmo porque o atual presidente, ele tem sustentado que a PEC ela vai ser um dos maiores benefícios que o país precisa, né? Mas, de fato, ela vem ser uma grande ameaça para todos nós. Eu peço até que os outros colegas possam colocar o ponto de vista, mas eu só sustento que ela é inaceitável. Inaceitável. Nós não podemos aceitar que ela venha a ser aprovada de maneira nenhuma.
E antes, vou colocar uma última pergunta para o André, depois de abrir o microfone para a sala também, porque eu sou muito novo também, não sei se eu perdi muitas perguntas que vocês têm aí na cabeça, mas antes que passar o microfone para vocês, o sistema da corrupção já foi mencionado várias vezes, e você, André, também falou do desenvolvimento na Itália, onde tive também um processamento jurídico bem forte. Tem essa lista de Odebrecht que ainda tem muitos nomes que ainda não são processados e pode ter um impacto bastante grande na política ainda, né? Talvez você poderia dar uma impressão como que você tem essa expectativa desses processamentos, para onde vai levar todas essas investigações, os impactos para a política?
Bom, eu não sei. Desculpe. Assustei todo mundo. Eu não sei se a pergunta é sobre a lista da Odebrecht ou se é sobre a lista dos ministérios do Temer. Porque acho que as duas são iguais, né?
Pode.
Os mesmos políticos que estão na lista da Odebrecht estão nomeados ali no ministério do Temer. E eu gostaria de resgatar da memória de vocês que o Lula não pôde assumir a Casa Civil quando a Dilma o convidou, pela suspeita de que, eventualmente, talvez, fosse aberto ainda algum inquérito contra ele. Porque, na época, não tinha. Entretanto, tem, né, já a citação do Serra já está assim, consolidada, né, em várias delações. A citação do próprio Michel Temer, a semana passada circulou nas redes sociais um cheque nominal a ele de R$1 milhão. E a impressão que se dá é que o golpe ele não terminou com a deposição da presidente Dilma Rousseff. Ele começou com a deposição da presidente Dilma Rousseff. As doses amargas que estão previstas pelos meus parlamentares que ocupavam o poder legislativo na época, que estavam no alvo da Operação Lava Jato e que agora compõem o poder executivo e ainda contam com os seus votos no poder legislativo através dos seus suplentes que ocuparam as suas vagas, eles ainda têm um projeto pro país. E esse é o projeto do neoliberalismo. Como eu estava falando aqui, a dose amarga ela ainda não acabou e eles querem colocar no Temer, nessa figura austera, essa figura impopular, todo o mal que ainda está por acontecer no Brasil. A aprovação da PEC 55, se for, e nós desejamos que não seja, ela é o lançamento das bases de um novo consenso de Washington. É o sucateamento do serviço público, é o sucateamento das políticas básicas que um Estado pode oferecer. É o fim do bem-estar social. Esse diagnóstico que eu estou falando para vocês aqui, ele também é o diagnóstico da advogada Larissa Packer, ex-assessora da Terra de Direitos. Nós encomendamos um parecer dela, inclusive para poder fazer o nosso próximo projeto, né, da Terra de Direitos para os próximos anos. Eu citei o parecer dela aqui no artigo da revista, mas por um erro meu de digitação, a citação não saiu. Então, eu quero aproveitar esse espaço aqui também para reparar esse erro. Então, boa parte do que eu escrevi aqui é baseado nesse material da Larissa Packer, que ainda não foi publicado, mas ela vai publicar em breve. E o que a gente está vendo, então, é um programa de fim do Estado de Bem-Estar Social para um recomeço, e esse recomeço vai ser marcado por um candidato que seja muito popular, que seja agradável ao povo, mas que seja defensor dos interesses da elite, ok? E que use todo o aparato estatal para controlar a população. É isso que a nossa impressão, o que se desenha no horizonte é mais ou menos isso. E basta a gente olhar, né, como a composição desse governo ela é distante da realidade brasileira. É um governo composto por homens, só homens. As mulheres ocupam um papel secundário, um papel auxiliar, um papel, qualquer papel que não seja protagonista. Brancos, todos brancos. E todos muito ricos. Todos muito ricos. O Blairo Maggi, hoje, está em Marrakech, cuidando dos interesses da sua própria fazenda, do estado do Mato Grosso e do Brasil. A confusão público-privada...
Corrupto,
exatamente. Né? Também envolvido em escândalos de corrupção. Então, essa confusão público-privada vai se acirrando cada vez mais nesse golpe que ainda tem capítulos pela frente. Né? Então, essa é a análise que a gente faz.
Ok, então, gostaria de passar a palavra para vocês e gostaria de lembrar também que podem fazer a pergunta na sua idioma, onde vocês se sentem cômodos, e assim também lembrar aos colegas aqui no pódio que pode ser que vocês precisem da tradução. Vamos tentar de fazer algumas perguntas, vamos não estender muito mais que 20 minutos, meia hora, porque sempre a gente chama muito a atenção que é um intercâmbio entre nós também aqui e não precisa fazer muito dessas coisas muito na frente. Por favor, menciona o seu nome e a quem se direciona a pergunta aqui no pódio. Pode ser?
Boa noite, meu nome é Nilza. Eu sou da região amazônica, para quem não me conhece. Estou aqui representando a Embradiva, Associação de Mulheres Brasileiras em Frankfurt. Bem, tudo que nós temíamos aconteceu, o impeachment aconteceu. Apesar de que não nos, esse governo, a presidenta, em alguns casos, não nos representava como questão das mulheres, ou muitos outros exemplos, como já foi relatado. É um fato, foi um golpe. Então, agora eu gostaria de... Minha pergunta para o Don Roque. Quando você fala que, se não... sem embate, não dá... Como tu falaste? Até anotei. Bem, sem embate não consegue nada no Brasil. Tu poderias, por favor, dar um exemplo concreto, atualmente, como a situação no Brasil... o que tu trarias para nós, assim, atualmente, de concreto nesse embate?
Nilva, não é isso? Nilva, né? O Nilva, assim, eu citava, por exemplo, a questão da saúde indígena, lembrava depois também aquilo que a Andréa retomou e a própria Henriqueta, a questão das ocupações das escolas e universidades. E eu, por exemplo, eu te digo assim, mais duas coisas, né? No Brasil hoje cresce muito, aqui tem o pessoal do MAB, né, por aqui, né? O que tem sido a luta do MAB, né? Os acampamentos, os enfrentamentos, né, para conseguir serem pelo menos, né, indenizados e reassentados nessas coisas. Eu estou dando esse exemplo, dizer, saúde indígena, a luta, né, para a questão das demarcações, né, porque a questão da judicialização das terras já demarcadas, como é o caso do Mato Grosso do Sul. Então, essa insistência e também a incidência, seja no governo executivo, seja no legislativo, seja no judiciário, porque aqui são os três braços do governo que trabalham literalmente, como o André dizia, nesse processo dessas medidas que estão se tornando cada vez mais amargas. E a PEC 241 ou 55 agora no Senado é a primeira gota, né, desse sabor amargo que nós estamos começando a sentir. Poderíamos dizer também, se nós olhamos no contexto com todas as a avalanche de acusações que vem ao próprio movimento do MST, a luta pela terra, né, que quer queira ou quer não queira, os acampamentos de norte a sul do Brasil estão aí, e é um grito, né, de esperança para isso. Eu digo isso não como conquistas prontas, mas como processo embrionário onde as coisas vão sendo gestadas e os sonhos vão sendo alimentados e vão sendo nutridos nas pequenas conquistas, né? Porque as coisas também acontecem assim, é nos pequenos passos que nós vamos aprendendo a caminhar. Eu colocaria isso, sim, se nós olharmos também tantas coisas das próprias mulheres, né, que vão, né, se refazendo diante de uma sociedade cada vez mais violenta, né, cada vez mais violenta, mais preconceituosa e discriminativa com as mulheres, com os pobres, enfim, com aquilo que nós sabemos bem na nossa pátria amada e idolatrada. Salve, salve.
Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou a Tchena, eu sou do Movimento dos Atingidos e Atingidas por Barragem. Bom, a gente estava até numa discussão ontem também, na cidade de Colônia, um pouco para a gente, não tem uma pergunta especificamente, mas para a gente complementar e continuar dialogando, é que não necessariamente a ideia de democracia está vinculada aos processos eleitorais, né? Isso para nós, que somos países, que somos descendentes e ainda vivemos um processo de colonização, é muito importante, né? Porque se a gente pensar, os últimos 12 anos de governo do Partido dos Trabalhadores foi quando a gente começou um processo democrático no Brasil, após vivemos a ditadura militar. Então, a gente tinha uma democracia que ainda estava começando a pensar em ser democracia, né? Então, a gente nunca viveu realmente uma democracia no Brasil. E é interessante a gente discutir isso, porque nós do MAB, por exemplo, sabemos os nossos mais 25 anos de história, os povos indígenas também, que a gente só conseguiu direitos lutando muito, né? Só com a organização de base, com a organização e a formação popular, é que a gente conseguiu alguma coisa, né? Nós, por exemplo, no MAB, nessa luta toda, nos últimos anos do governo do PT, a gente não conseguiu uma política nacional para os atingidos e atingidas por barragem, né? Então, e é interessante a gente também perceber que muitos setores do campo popular abandonam o projeto do PT, porque justamente o PT abandona o projeto democrático popular para o Lula concorrer às primeiras eleições, né? Então, o PT já perdeu a base dele nesse momento, né? Ele nunca mais teve uma base social e nunca mais fez trabalho de base e desenvolveu por isso. E pagou a conta no final por isso, né? E também a gente entender que o golpe ele foi um momento ápice, né, em que a direita dá essa apunhalada final por ter perdido o processo eleitoral. Mas que, na verdade, as medidas neoliberais e de direita já vêm sendo implementadas, né? Desde a gente poderia refletir desde lá de julho de 2013, das lutas, né? A gente já pode rever esse processo, né? E eu digo isso porque a implementação dos vários programas do Temer hoje é a Agenda 21, que já havia sido apresentada no Congresso há 2-3 anos atrás, né? E nesse ponto de estarmos aqui falando sobre direitos humanos, é a gente também pensar que hoje nós, movimentos populares no Brasil e organizações, estamos sendo enquadrados como terroristas por uma lei antiterrorismo que vem baixo, os Estados Unidos fazendo pressão em toda a América Latina para aprovação de leis antiterrorismos, né? Então, a gente está falando de uma disputa de agenda de direitos humanos também. E, paralelo a isso também, nós somos enquadrados agora como organizações criminosas, né? Que é justamente os companheiros do MST de Goiás que vivenciaram isso. Nós, do MAB, temos vários processos relacionados a isso, né? Bom, o 4 de novembro foi exatamente exemplar disso, né? Quando você invade a Escola Florestan Fernandes sem um mandato para poder fazer isso, entra atirando, né? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, o momento em que a gente responde processos e corre o risco de vida, né? Mas isso não é uma coisa nova, que se agrava, né? Os povos indígenas estão para dizer aí que nos últimos 5 anos eles foram os que mais morreram, né? Hoje, no Brasil, apenas nesse ano, a gente tem 60 campesinos assassinatos. Eu nem sei os dados os dados do CIMI você vai poder ver ali na cartilha sobre isso, né? Paralelo a isso, é interessante a gente notar que nesse projeto está ligado a uma volta a uma ideia escravocrata. Um dos principais projetos de lei do Temer que está em jogo também é a revisão sobre o conceito de escravidão, né? E uma flexibilização das leis trabalhistas também. E para nós, muito caro também, é a discussão sobre a estrangeirização das terras, que querem agora rever a nossa lei que determina um limite de compra de terras por estrangeiros no Brasil, para que isso caia e a compra seja ilimitada, né? Para a gente também refletir a importância de estarmos fora e pensarmos também a cooperação internacional, porque para nós hoje, principalmente movimentos sociais, a gente tem a Via Campesina, né? E a gente tem se reunido enquanto Via Campesina para pensar os processos de nossas defesas, que não serão mais pela esfera do judiciário, não temos mais um executivo a quem recorrer e estamos retrocedendo no legislativo, né? Então, enquanto Via, a gente está se organizando, a gente tem discutido vários modelos de autodefesa, né? Então, a gente volta a um momento muito próprio que a gente já viveu na ditadura militar, né? Estamos aí com a FIA discutindo, por exemplo, o sistema de alerta, como é que a gente vai poder nos proteger a nós mesmos, né? E nesse momento a cooperação internacional tem um papel muito importante, porque foi a pressão internacional que fez o governo Temer nomear uma mulher ministra, quando ele não tinha nomeado mulheres para o ministério. Desculpa, falei muito. Obrigada.
Ich glaube, das musste einfach raus, aber ich
tinha que sair, estava preso na língua, né? Bom, de qualquer forma, há outras pessoas que pediram a palavra. Vamos coletar 3-4 perguntas, aglomerar o conteúdo e ver se perguntas mais curtas dentro do possível para respostas para o debate.
Eu gostaria de ouvir algo sobre o que tem sido falado e analisado no Brasil em relação ao processo que nós vivemos atualmente no Brasil, no contexto do global, O Brasil não está vivendo esse processo apenas de uma forma interna, mas tem interesses externos também relacionados. Eu gostaria de saber o que está sendo falado a respeito disso. O Brasil num contexto agora globalizado.
E a pergunta é para quem?
Para quem se sentia à vontade na mesa, né?
Então, eu sei se alguém vai responder aí.
Os
próximos, por favor, se introduzem também, porque a gente ainda está conhecendo, né?
Das war Karin Bergisch, von der Nordkirche Weltwärts.
Boa noite, eu sou Aldebaran Moura, eu sou da Amazônia, sou de Belém do Pará, sou da ONG FASE e vim convidado para o SW aqui da nossa SILC. Eu tenho uma filha de 5 anos, que chama Luna, e há alguns dias levando ela para a escola de manhã, a gente estava esperando o ônibus e o motorista não parou para a gente, né? Eu fiquei chateada. Ela, o que foi, mamãe, por que você está chateada? Ah, porque o motorista não parou para a gente. Ela, ah, mamãe, tá, já entendi, isso é coisa do Temer, não é? Então ela já fez um vídeo, postei na internet, todo dia ela me perguntou, mãe, o Temer já saiu? Não, minha filha. E o que falta, mamãe, para o Temer sair? E eu disse, filha, eu acho que falta sim todo mundo ir para a rua e fazer igual você, dizer fora, mamãe, então vamos fazer isso agora, a gente sai batendo em todas as casas e convida. E a minha fala, então, depois dessa introdução, desculpa, é que eu estou com muita saudade dela. É um pouco disso, porque é quase que as pessoas já chegam assim para a gente. Se vocês apoiaram... agora estão apoiando o Fora Temer. Vocês também apoiaram o Fora Dilma? As pessoas nos perguntam muito isso, né? E era um pouco assim para a mesa, um pouco uma reflexão sobre isso. Eu trabalho numa ONG da Amazônia e a gente costuma dizer assim que neste momento, né, no momento que a gente foi às ruas defender que a Dilma ficasse, nós tínhamos muita certeza, com todo o engajamento que a gente tem na Amazônia, de que a Dilma ou o Temer não faria muita diferença para a Amazônia com o projeto neodesenvolvimentista que se instala hoje na Amazônia. Mas a gente, naquele momento, foi todo mundo para as ruas e se engajou, e a gente viu um movimento muito, muito diferente nesse movimento, então, Fica Dilma, que foi um movimento disso que o André coloca, que é o movimento da defesa da democracia. Se num momento anterior a gente vinha meio que querendo, poxa, nossa Constituição de 88 precisa tanta coisa avançar, e nosso movimento todo de avançar na Constituição, hoje, a gente já nem pode dizer a radicalização, porque a gente está lutando pelo pouco que a gente tem garantido na Constituição. Então, é muito grave o que está acontecendo no Brasil, né? Então, o que a gente tem garantido já em lei está sendo ameaçado. Então, eu queria só que a mesa colocasse um pouco assim, o que a mesa entende de outros elementos que houve nesse processo do golpe, que a gente viu, por exemplo, que muitas coisas veladas no Brasil vieram à tona. As pessoas se sentiram muito mais à vontade para mostrar o seu racismo, para mostrar o seu machismo. E a gente vê isso constantemente nos ônibus, nas ruas, como as pessoas se sentem mais à vontade para serem racistas, mais à vontade para ser machista, e o quanto o golpe teve um elemento do machismo. E quanto o machismo é opressor na nossa sociedade, e teve muito desse elemento que também teve um grande impacto agora na eleição, porque a gente sabe que muita coisa do que se fez só se fez porque a Dilma é mulher.
So, er sagt, es geht schnell.
Ele disse que é rápido, então eu vou dar a palavra para ele, depois será a vez de você.
Sou do Brasil também, da Amazônia, sou voluntário da Caritas e sou defensor público. Eu queria fazer uma pergunta dentro do áudio que nós ouvimos, que para nós que trabalhamos junto com os movimentos sociais, me soa um pouco preocupante o áudio. Porque, embora, como o André falou, sabemos que os momentos de participação foram muitas vezes tolhidos, eram os únicos momentos que nós, principalmente na Amazônia, tínhamos até mesmo a chance de criticar o modelo desenvolvimentista implantado. Dentro disso, André, a minha pergunta para ti é o seguinte, vai ao encontro do que a companheira do MAB falou, o que nós, atores de dentro do sistema de justiça, podemos pensar, tendo em vista que o judiciário e o legislativo não são mais alternativas, por não existir um controle social por parte do judiciário. Então, essa primeira pergunta, será que muitas das coisas que estão acontecendo é porque o Poder Judiciário e o Ministério Público não têm um controle social da sociedade civil? E aí eu queria que tu pudesse falar também os exemplos das ouvidorias, das defensorias públicas, onde a Terra de Direitos e outras organizações brasileiras nos estados que tem, como a Bahia, como o Ceará, como a São Paulo, tem experiências importantíssimas. E aí a terceira pergunta, que é a questão da... porque da advocacia internacional, qual é o papel, o que nós podemos também de denúncia a nível internacional, e dentro disso poderíamos também acionar os organismos financeiros, que a gente está num país que financia muitas coisas dentro do Brasil. Poderíamos também acionar esses mecanismos financeiros contra os empreendimentos que estão tendo no Brasil?
So, ich mache hier einen Cut, dass ihr zum Antworten.
Bem, eu vou fazer um corte aqui para que vocês possam responder.
Bom, pelo menos duas pessoas aí falaram da Amazônia. A questão da Amazônia é uma questão muito mais complexa, né? Porque desde o primeiro europeu que pisou lá, já fez a análise da Amazônia como uma situação, assim, como se o povo fosse indolente, incapaz. E aí todos os mitos que se tem da Amazônia são mitos criados por pessoas de fora. E a Amazônia sempre foi muito mais rentável para a metrópole, né, na época colônia, e depois para o capital nacional e internacional. Os grandes projetos hoje, que não respeitam nada, as ouvidorias são importantes, o Johnny, é verdade, são, mas as populações sabem, o pessoal do MAB está aqui, os indígenas estão aqui, essas audiências públicas é uma balela, né, uma verdadeira balela, porque de repente são marcadas de última hora, a população não tem condições de chegar e participar, e quando se rebelam contra, são muitas vezes presos ou retirados dos ambientes e assim por diante. Então, queria dizer que em relação às ouvidorias, é muito importante, mas sem um processo de consciência do povo e que se organiza, é muito difícil, né? E você sabe, como ouvidor público também, é impossível na medida em que não se tem a consciência e não se assume isso. Nós podíamos pegar em todos os âmbitos, né? O racismo e o preconceito que agora se torna impune é realmente a revelação dessa nossa sociedade brasileira, que sempre foi, né? Os afros e os indígenas e os pobres e as mulheres sabem isso na pele, né? Dessa sociedade preconceituosa e que, né, que caminha sempre pela impunidade, né? Nós caminhamos pela impunidade. Os crimes aí mais odiosos do Brasil são levados. Vamos pegar o caso da Dorothy, né, que está aí. Né? Vamos pegar o caso de outros assassinados assim, de repercussão internacional, que fica por isso mesmo. Quando se trata, então, de indígena, e de negro, de pobre, de mulher, isso fica para o Deus dará, né? E mesmo que haja pressão, mesmo que haja movimentação, é muito difícil, porque realmente nós não temos um caminho de justiça em nosso país. E uma justiça que significa também construção de dignidade para as pessoas. Aí que está a grande negação do Brasil, né? Quando se desnega os direitos essenciais, e a PEC dos 55 hoje, ela vai assim afunilando, né, para esse processo cada vez mais preconceituoso, discriminativo. Vamos pegar a questão das cotas das universidades, que também foi uma conquista, né? Então é muito difícil, né? É muito difícil porque nós realmente vivemos num país que sempre foi preconceituoso, né? O 13 de maio de 88, de 1888, simplesmente uma lei, mas que não deu possibilidade nenhuma para que os afros, né, pudessem ter acesso à educação, à terra, à saúde e assim por diante. Aí se levou a migração para superar o trabalho dos escravos, que era mais barato o migrante alemão, italiano, polonês, em vez de manter o escravo, né? A escravidão foi isso. A questão indígena, somente em 1988, depois de 100 anos, é que o Estado brasileiro quer pagar, reconhecer essa dívida, reconhecer, né? Porque pagar nunca, né? Em demarcar e homologar as terras e proteger, a expressão que o Wagner tem usado. Mas nem isso se faz. Então, nós vivemos num país extremamente injusto e onde a impunidade transita, desfila de norte a sul, né, do país, sem nenhuma porteira, sem nenhuma porta, sem nenhuma barreira para a sua caminhada.
Bom, eu acho que eu vou iniciar por alguns pontos que eu notei da fala da Tchena, que eles vão fazendo um link e vão dar alguma linha de raciocínio para o que Johnny colocou. E aí tentando responder as outras perguntas também. Quando a Tchena fala que a gente nunca viveu uma democracia no Brasil, ela está extremamente coberta de razão. Extremamente coberta de razão. Por quê? Se você pensar que a democracia é o poder do povo pelo povo, e se você pensar que o povo brasileiro não é só homem, não é só branco e não é só rico, que também é o perfil do que está na Câmara dos Deputados, então você vai perceber que no Brasil realmente nunca teve uma democracia. Nunca teve uma democracia, porque a democracia, para que ela acontecesse, para que tivesse, teria que ter, no mínimo, um representante de cada uma das 305 etnias indígenas que nós temos lá no Brasil. No mínimo. Fora os povos e comunidades tradicionais, que são invisibilizados, que não são vistos. Fora os camponeses. Teria que ser composto por mulheres. Teria que ser composto por negros. Isso é democracia. Isso é a construção da democracia. E aí, tentando responder a pergunta do companheiro Johnny, que é uma pergunta difícil com relação ao sistema de justiça, o fato é que hoje não existe uma resposta clara de como a gente resolve o problema do sistema de justiça. Mas nós temos um problema claro no sistema de justiça, que é a falta de democracia, que é a falta de transparência, de diálogo, de controle social. E é por isso a importância do desenvolvimento, né, e do protagonismo das ouvidorias, né, no Poder Judiciário. Esse papel, o desenvolvimento das ouvidorias no sistema judiciário, ele começa na Defensoria Pública, né? Então, recentemente no Estado do Paraná foi instalado, depois de muito tempo, depois da condenação do Estado do Paraná por não ter uma Defensoria Pública no Estado do Paraná, foi instalada a Defensoria Pública em 2012 ou 2013, e no Estado do Paraná a gente fez questão, né, a Terra de Direitos fez questão de participar e de pleitear que a Defensoria Pública tivesse um órgão externo que não fosse da carreira da Defensoria Pública e que fosse eleito pelo povo, pelos movimentos sociais, que era a figura do ouvidor. E a figura do ouvidor, ele tem esse papel simbólico, né, de ter a síntese do que a sociedade espera, do que a sociedade aponta como necessidades e o que precisaria de aprimoramento no sistema da Defensoria Pública, no caso, e também de controlar o orçamento da Defensoria Pública, como isso é direcionado. E isso é muito importante, porque quando a gente fala em escassez orçamentária, por exemplo, muitos defensores públicos, e na verdade muitos funcionários públicos, quando procuram a carreira pública, não é por vocação. Muitos deles procuram porque querem estabilidade, porque querem bons salários, porque querem algumas facilidades. E aí, quando você tem um orçamento pequeno, é muito comum você, se a defensoria, por exemplo, não tivesse nenhum tipo de controle externo, os defensores iriam se concentrar todos na capital, iriam aumentar seus próprios salários, poderia ter algum outro tipo de situação, chegando a absurdos como o que a gente vê no Poder Judiciário brasileiro, que não tem nenhum tipo de controle externo, que não tem nenhum tipo de participação popular, onde os juízes recebem auxílio moradia de R$4.000, mesmo morando na mesma cidade onde trabalha. Então, isso é realmente um papel muito importante, talvez aí seja um caminho, né? Não digo que é uma solução mágica, né? Aí eu concordo com o Dom Roque, a gente não vai conseguir assim um estalar de dedos e construir, mas eu acho que a solução passa pela construção.
Eu acho que o Dom Roque e o André acho que deram resposta para as perguntas. Mas eu acho que diante de tudo que nós estamos vivendo, nós temos que sustentar e alimentar diariamente a nossa esperança. Não podemos deixar a esperança morrer, acabar. E eu gostaria de assim, deixar uma frase que para mim ela é muito, tem sido muito importante. É nas nossas lutas diárias, na luta pela dignidade da vida das pessoas, principalmente daqueles e daquelas que têm os seus direitos violados, que são crianças e adolescentes, que são vítimas da exploração sexual, e essa exploração ainda é meio de sobrevivência da vida de muitas crianças que nós trabalhamos. De mulheres, eu estava pensando aqui uma coisa que não foi mencionada, talvez na fala da nossa colega brasileira, né? Mas ela trouxe essa, nós não mencionamos aqui hoje, por exemplo, a questão da criminalização dos movimentos sociais é muito forte, né? Hoje lutar por direitos humanos no nosso país se tornou crime, nós somos criminosos. Né? Nós temos que responder, inclusive, nós temos que responder processos por defender a vida das pessoas. Então, hoje, lutar por direitos humanos nesse país se tornou uma verdadeira ameaça para os nossos inimigos. E eu gostaria assim, de deixar uma frase do Frei Beto que me faz muito bem, quando ele diz assim, deixemos, porém, o pessimismo para dias melhores. É hora de fazer autocrítica na prática e organizar a esperança. Perder a esperança jamais.
Muito obrigado por essas palavras da conclusão. Eu acho também que a noite foi larga já, mas continua no âmbito mais informal. Antes de ir embora, eu gostaria de lembrar a todo mundo, esses tradutores só funcionam aqui na sala. Então, deixa os tradutores aqui na sala. Colocam lá na entrada e não levam para o quarto. Amanhã estão esperando lá para vocês. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas aqui no pódio. Gostaria de agradecer muito aos nossos intérpretes que nos fazem entender. E gostaria, obviamente, de agradecer a todos vocês e espero que a gente vai ter um bom encontro aqui. Esse é só o começo. Aí, vamos lá.
Fora!